dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 10 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou que vai começar a obrigar os vendedores de marketplace a colocarem o nome da empresa e endereço lá nos Estados Unidos. Esse é mais um passo que a empresa está dando para tentar combater fraudes, né? Também coisa aí que vende, sei lá, produto pirata lá no marketplace dela, e até estranho, né, que essa informação não estava disponível antes. Na verdade, ela já obrigava o pessoal a mandar esses dados para ela, né? Mas não exibia essa informação de forma pública, mas vai pintar isso agora, a partir de setembro, nos Estados Unidos. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Justiça do Trabalho de São Paulo decidiu que a Uber tem que pagar férias e 13º para o ex-motorista lá que está processando a companhia. Na verdade, essa decisão é sobre todos os direitos, né, que o pessoal CLT costuma ter, então isso inclui, por exemplo, férias remuneradas, 40% de multa lá no caso da demissão e recolhimento do FGTS. Esse é um caso específico só desse motorista, né, que processou a empresa e depois que parou de trabalhar para ela, e claro, né, perguntada sobre isso, a Uber comentou que vai recorrer e vai tentar reverter aí essa decisão. E ainda sobre o Brasil, a Rappi anunciou que está expandindo aí as atuações da empresa e está entrando no mercado de serviços digitais. Ela anunciou o Rappi Music, Rappi Games e Rappi Live Events, e a oferta de conteúdos inclui coisa de 150 jogos lá no Rappi Games, um catálogo de músicas bem grandão também no Rappi Music, é uma plataforma de lives com interação com artistas e fãs nessa outra aí, que é a Rappi Live Events. O Rappi Live Events conta também com uma plataforma chamada Live Shopping, que vai deixar os artistas venderem coisas lá para os fãs, né, direto lá pela live que eles estiverem fazendo. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o TikTok anunciou uma espécie de serviço de self-service para anúncios lá, para agendamento de veiculações na plataforma. Ele serve para que especialmente pequenas e médias empresas comprem espaço publicitário na plataforma sem depender de contato com a parte de mídia, parte comercial também e tudo mais, o que é uma coisa inclusive, né, que existe em praticamente toda a rede social grande e está chegando aí agora no TikTok. Por outro lado, isso também está chegando, né, no momento de ameaça e de banimento do TikTok nos Estados Unidos. Então vamos ver, né, se as empresas vão comprar essa ideia. Agora, ainda sobre o TikTok, ele falou que removeu 49 bilhões de conteúdos nos últimos 6 meses aí do ano passado na plataforma por ferirem lá os termos de uso da coisa toda. Essa informação apareceu no segundo relatório de transparência, né, que a empresa publicou aí até hoje, e ela comentou também que esses 49 bilhões de conteúdos abusivos foram só coisa de 1% do que o pessoal subiu na plataforma, o que é um saldo até positivo, né, em comparação com outras redes sociais. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook anunciou a remoção de mais de 100 contas e páginas inautênticas também com 1 milhão de seguidores por tentativa lá de manipulação política na plataforma. Ele comentou que dezenas dessas contas eram para tentar aliviar um pouco o caso do Roger Stone, né, que é lá da equipe do Trump, foi preso inclusive por manipulação política, né, roubou no jogo lá na parte da eleição do Trump. E enquanto isso, aqui no Brasil, tinham diversas contas banidas tanto no Facebook quanto no Instagram que estavam tentando lá manipular as coisas no caso do Bolsonaro. O Facebook comentou que diversas dessas contas se passavam, por exemplo, por jornalistas, né, para tentar espalhar informações falsas aí a respeito de quem eles estavam defendendo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, ele está começando a liberar para o WhatsApp e para empresas a criação de QR Code personalizado lá para facilitar um primeiro contato. A ideia é que a empresa veicule esse QR Code no anúncio, por exemplo, né, para a pessoa escanear e cair já direto numa conversa pelo WhatsApp, e também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Android, que ganhou a segunda versão beta e da próxima atualização do sistema, que é o Android 11. Esse segundo beta já chegou, pelo menos de acordo com o Google, né, com as APIs todas finalizadas aí que estão pintando no sistema. E para os desenvolvedores isso quer dizer, né, que eles podem mexer sem medo aí e adotar essas novas APIs, que não muda muito em relação ao que vai ser lançado no final das contas. O Android 11 vai trazer coisas, por exemplo, como bem mais controle sobre privacidade, né, também mais facilidade para conversar com o pessoal pela notificação, lá, com as bolotas dos contatos flutuando na tela, e o pessoal está comentando pelo menos, né, que o lançamento oficial dele pode acontecer em 8 de setembro, mas depende ainda, né, dessa confirmação do Google. Bom, e já que o assunto é o mundo Android, deixa eu tirar um minuto aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente, né, sobre os cursos a respeito de Android e programação para Android que eles oferecem. E eles incluem, por exemplo, cursos bem básicos que ensinam a programar o primeiro aplicativo. Tem curso mais avançado também para fazer Android Fragment, sincronização com web services também, operação assíncrona, persistência de dados com ORM e por aí vai. Quem assina a Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua assinatura com R$100 de desconto. Então, se você está querendo aprofundar uma coisa que você já sabe ou aprender algo novo aí também sobre qualquer parte de atuação do mercado da tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1000 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e faz sua assinatura com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou voltar a falar sobre o Google e sobre um teste interessante lá que pintou no Google Maps para Android nos Estados Unidos. Ele está começando a mostrar só para algumas pessoas de algumas cidades por lá a localização de semáforos pelo trajeto que a pessoa está fazendo, e parece que a ideia aqui é facilitar um pouquinho a localização da pessoa pela navegação curva a curva com o semáforo como referência. Quem já recebeu esse teste está comentando que ao invés do GPS falar para a pessoa, né, vira à direita em 300 metros, sei lá, fala vira à direita no semáforo, que é bem mais fácil da pessoa conseguir se localizar. E agora vamos esperar para ver, né, quando isso vai pintar oficialmente não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo aí também. E ainda sobre a empresa, o equivalente à Anatel lá do Japão acabou vazando fotos da próxima geração aí das caixas da companhia, que parece um HomePod lá, que tá meio achatado. Ele foi homologado por lá como parte da linha Nest, que a empresa adquiriu aí já tem uns anos, e uma régua nas fotos lá da homologação mostra que ele vai ter mais ou menos uns 15 centímetros de largura por um pouco mais de 20 lá, centímetros de altura. Já uma coisa que ninguém sabe ainda é quando, né, que eles vão anunciar essa caixinha, e possivelmente em breve, junto do Pixel 4a, que estão falando também que ele tá para anunciar. E caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a GoPro, que anunciou que vai começar a deixar o pessoal que tem a câmera Hero 8 a usar essa câmera como webcam para as videochamadas que tem feito em casa. A empresa explicou que, pelo menos por enquanto, né, isso funciona só para Mac, mas está fazendo já uma versão para Windows. E no caso do Mac, é só baixar o programa que está no link aqui na descrição e depois conectar a Hero 8 com o cabo. Ela também detalhou que isso funciona, por exemplo, com conferências lá pela Zoom, pelo Google Meet também, Microsoft Teams, Skype, Twitch e YouTube. Mas por outro lado, né, para a galera do Windows, falou só que está fazendo, mas não deu um prazo para o lançamento também desse programa. E já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar o episódio aqui comentando que ontem ela liberou vários betas de vários sistemas e teve uma boa notícia aqui para quem mora no Brasil. Ela liberou o primeiro beta público do iOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 e tvOS, né, que ela anunciou aí recentemente na WWDC. E para quem for bem corajoso, né, faz backup aí do sistema antes e depois acessa o site dela, que é o beta.apple.com. Já uns outros betas também, né, que a Apple lançou ontem, foram as versões finais de prévia aí do iOS 13.6 e do watchOS próximo, né, que é o 6.2.8. No caso do iOS, as principais novidades, né, são, por exemplo, o recurso Car Key, que funciona com poucos carros ainda, que é para substituir a chave lá direto para desbloquear o carro e também ligar o carro com o iPhone. E pintou também, né, a chegada de notícias em áudio no serviço Apple News Plus, que nem está disponível aqui por enquanto no Brasil. Já uma coisa que finalmente vai ficar disponível aqui no Brasil, né, com o lançamento oficial do iOS 13.6 e do watchOS 6.2.8 é o ECG lá, que pintou no Apple Watch. Ele serve para notificar ou até deixar a pessoa fazer rapidinho também, né? O eletrocardiograma lá para ver se o coração tá em ordem, não tá muito acelerado, não tá batendo fora de ritmo também. E agora só resta esperar, né, nos próximos dias aí, ou semanas, quem sabe, pelo lançamento oficial do recurso para ele finalmente funcionar aqui no Brasil, né, sem depender de nenhuma gambiarra. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou uma empresa, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!